Boa tarde, programa Pré-Saúde ao vivo. Hoje é dia 20 de outubro de 2021. Eu sou Ana Paula Jung, jornalista. Estamos seguindo com a série Hospitais de Excelência. O primeiro foi sobre o Hospital de Clínicas, depois foi sobre o Hospital Moinhos de Vento, depois a Santa Casa de Porto Alegre, e agora é a vez do interior. O entrevistado de hoje é o Dr. Evandro Augusto Oz, cirurgião cardiovascular e diretor médico do Complexo Hospitalar Santa Casa do Rio Grande. Boa tarde, Dr. Evandro, bem-vindo.
Boa tarde, Ana Paula. Obrigado pela oportunidade de continuar aí com essa matéria sobre
Sério?
saúde, né? A série, né? E trazendo um pouco sobre a nossa região, um pouco do interior do Rio Grande do Sul, as nossas coisas, dificuldades e também sucessos que a gente tem nos hospitais.
Perfeito. Então, para começar, eu gostaria que o senhor desse um panorama geral sobre a região sul, que é onde o senhor atua. E em seguida que o senhor falasse quais são os desafios que vêm pela frente pós-pandemia.
Bom, a região sul é a região da terceira regional, né, de saúde do Rio Grande do Sul. O hospital onde eu atuo, ele está inserido na cidade de Rio Grande, é um complexo hospitalar com média e alta complexidade. A gente tem três hospitais aqui, que fazem parte do complexo da Santa Casa de Rio Grande, que é o Hospital Geral, é um hospital de cardio-oncologia e um hospital de psiquiatria, e que mais ou menos ele segue o padrão, né, de outros hospitais de cidades dessa região, principalmente de Pelotas, que são hospitais filantrópicos, Santa Casas, com um grau de dificuldade financeira dos últimos anos, mesmo antes da pandemia, com bastante dificuldade de manter seus serviços, de prestar o serviço mais adequado assim para a população. Durante a pandemia, todo o que foi no Brasil inteiro, né, as dificuldades que a gente enfrentou numa transformação assim no hospital para conseguir dar conta do Covid, novas UTIs, ampliações, alterações de nossos fluxos e tal. E agora, né, não é ainda um pós-pandemia, mas quando as coisas se amenizaram, de como que o pensamento do hospital em si tá em direção de como que a gente vai absorver principalmente o que a comunidade científica assim já vem chamando como sendo a terceira onda, que seriam os pacientes não COVID que estão represados e que não nesses quase 2 anos de pandemia não acabaram não tratando suas doenças crônicas ou não tendo seus diagnósticos ou as suas investigações de patologias feitas, e esse é o grande desafio.
Certo. Esse programa teria mais dois convidados, o Dr. Danilo Soares e a doutora Sabine Chedid, mas eles tiveram um imprevisto de última hora, não puderam participar. Então, em outra oportunidade, eles voltarão ao programa para abordar outros assuntos. Esse programa tem o patrocínio do SIMER, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Dr. Evandro, e sobre a região sul em geral, quando vocês tiveram que aumentar a contratação de novos profissionais, como é que está a qualificação da mão de obra, não só dos médicos, como de todos os profissionais da saúde? Como é que está funcionando isso no interior?
Sim. Diferente talvez da região metropolitana, né? Se bem que na região metropolitana ou as capitais também sentiram isso, né? Aqui a gente teve grande dificuldade, porque era já antes, quando se preparava, que sabia que a pandemia ia chegar, a gente passou a se organizar, tentando montar equipes e tal, e aconteceu que entre os hospitais virou uma disputa pela assistência, né? Tanto de médicos quanto de enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, né? A gente utilizou muito da nossa staff já que estavam nos hospitais, acabou promovendo residentes para ajudar nas portas de ou na linha de frente, né? E montando as equipes com muita dificuldade. Essa que foi a realidade que a gente viveu aqui. Não muito diferente de como se percebeu que foi em vários locais, mas talvez o maior desafio nosso foi ter mantido equipes, persistido com a dificuldade de plantão sobre plantão, né? Muito difícil foi durante essa, principalmente na fase mais aguda.
O Dr. Luiz Eduardo Schen, nefrologista, coordenador do Centro de Ensino e Pesquisa da Santa Casa do Rio Grande e do Programa de Residência de Clínica Médica da mesma Santa Casa. Ele manda uma pergunta.
Gostaria de colocar um comentário para você e aos debatedores que eu acho pertinente. Numa pergunta, com o impacto da pandemia no poder aquisitivo da população, haverá uma migração de saúde para o sistema único de saúde, em face de que a renda familiar vai reduzir. Aliado ao represamento pré-existente e à demanda que vai aumentar, ao receber essa sobrecarga, todo o sistema deve sentir. Serão dificuldades na administração de atendimento, na busca de procedimentos e, principalmente, na busca e atendimento de leitos. Que ações nós poderíamos pensar em implementar, principalmente no nosso interior? Alguma estratégia deveria já estar sendo criada, porque eu imagino que isso seja uma evidência premente nos próximos meses. Obrigado, um bom programa para vocês e parabéns mais uma vez por essa iniciativa.
Pergunta do Dr. Schen.
Gostaria de agradecer aí o Dr. Schen, ele é trabalhamos junto aqui no Hospital da Santa Casa de Rio Grande, grande parceiro e um grande amigo também. E a pergunta dele é muito pertinente, né? Porque mesmo com a situação, vamos dizer assim, do controle da pandemia, aquilo que eu citei antes como sendo a terceira onda, que seriam de pacientes não COVID, pacientes com suas patologias crônicas agudizadas e toda essa demanda que começa a bater na porta dos nossos hospitais, acho assim que a pergunta que o Dr. Schen coloca acaba sendo um desafio para hospitais e também para o sistema público de saúde, para os governos, vamos colocar bem diretamente, né, de como que nós vamos dar conta disso. A gente já nota hoje, os nossos problemas já não são UTIs COVID, né? As UTIs COVID estão esvaziando, enquanto as UTIs gerais estão superlotadas, né? Mais do que antes da pandemia. E a tendência é de que isso comece a se exacerbar cada vez mais no momento que começa a utilizar cirurgias de alta complexidade, cirurgias represadas e tal, né? O grande desafio das Santas Casas, dos hospitais filantrópicos, é buscar o equilíbrio entre o SUS, da conta do SUS, né, e buscar o equilíbrio junto com a medicina suplementar, que seriam os planos de saúde, os convênios e os privados. Isso sempre foi uma dificuldade, assim, eu considero um pouco maior do que na capital, né? Porque geralmente as excelências em tratamento de saúde estão nos grandes centros, né? Mas ao mesmo tempo, né, essa medicina suplementar ela pode ficar escassa conforme for a crise financeira da população em geral, a perda do emprego, que da pessoa que tinha seu emprego com seu convênio oferecido pela empresa onde trabalhava, né? Então, é fundamental nesse momento, na minha opinião, que você tenha um plano central, um plano que veja os hospitais filantrópicos, os hospitais que trabalham com o SUS e até mesmo os hospitais que têm a sua, estejam na medicina suplementar como agindo fortemente, para que a gente consiga dar conta de tudo isso que vem pela frente, né? Aqui na Santa Casa, a gente tenta se aprimorar na medicina suplementar, a gente tenta complementar a receita do SUS, que ela é deficitária, ela já vem de bastante tempo sem reajustes, né? A gente tenta se adequar aos planos estaduais, principalmente agora o recém-lançado plano assistido do governo do Estado, para que a gente tenha fôlego de conseguir sobreviver e tratar adequadamente os pacientes.
Uhum. E tem um programa de medicina preventiva?
A medicina preventiva, né, ela fica mais, eu atuo mais diretamente dentro de hospitais, né, então a medicina preventiva ficaria mais para a iniciativa, para a medicina primária, que fica ligado à saúde do município, né. Mas até nisso, na medicina preventiva, esse um ano e meio, dois de pandemia, ela foi... os pacientes não foram assistidos adequadamente, como, por exemplo, o rastreio de câncer de mama, câncer de cólon. Então, tudo isso a gente vê hoje chegar já num outro estágio, né? Já não é o estágio inicial, já é um outro momento que o paciente chega, ele chega já com as doenças instaladas, né? E nesse sentido até que eu acho que o Dr. Shen colocou, né?
Uhum. A Clarice Ledur manda um alô, dizendo que está assistindo o programa. A Ângela diz, boa tarde. Como os hospitais do interior estão conciliando os atendimentos e coordenando a demanda dos pacientes que necessitam dos hospitais da capital?
Do ponto de vista do Sistema Único de Saúde, do SUS, existe uma regionalização, né? Isso é bem setorizado, né? No nosso caso aqui, a gente pertence à terceira regional e a gente tem contratos, né? Um contrato estadual do que é o que a gente cumpre e também quais são os pacientes, as patologias, as especialidades que a gente tem que encaminhar para os nossos hospitais de referência. Então, vou dar um exemplo simples, assim, para que o pessoal entenda, né? Nós temos aqui um hospital de cardiologia que opera alta complexidade, né? Ele é de um nível, ele faz ponta de safena, troca válvula, mas se eventualmente, por exemplo, o paciente é para fazer um transplante cardíaco, a gente acaba encaminhando esse paciente para a nossa referência, que é em Porto Alegre, né? Uhum. Então, esses pacientes, eles têm ido na cardiologia e nas várias outras especialidades que não tem no interior ou não tem especificamente aqui na nossa região, eles acabam indo para a capital. E o que a gente também percebe e convive, infelizmente, é que muitas das atribuições dos hospitais do interior que estariam, em princípio, contratualizadas mas por dificuldades, e aí bem diretamente financeira, ou de realizar esse contrato de maneira adequada, acaba tendo uma inviabilidade técnica em algumas situações e acaba indo para os grandes hospitais principalmente de Porto Alegre. Nesse sentido, que eu acho que os hospitais, eles necessitam, os hospitais do interior, serem vistos de maneira de como resolver isso, né? Porque nos últimos anos, o que tem acontecido e na região sul, isso foi de praxe, quase todos os hospitais acabaram acontecendo, que para tentar financiar a falta de verba, os hospitais acabavam recorrendo ao sistema de banco, né? Indo detrás de empréstimo, que acabou endividando mais os hospitais e dificultando, né? E não sendo a solução. Eu acho que pensar na solução para os hospitais do interior é que é o desafio aí.
E quais são as especialidades médicas que a Santa Casa do Rio Grande tem habilidade para atender?
Ela tem 5 altas complexidades, né? Cardiologia, oncologia, nefrologia, traumatologia e neurologia. Também atua em quase praticamente todas as especialidades, né? Vascular, urologia, gastro, hemato, temos um hospital de psiquiatria. É um centro regional, né? Onde permanentemente tem 17 equipes médicas de plantão, né? Para ver o tamanho da nossa abrangência aqui do hospital, né?
17 equipes de plantão?
Sim.
E atende a região, então, não só Rio Grande.
Algumas especialidades, como neurologia e traumatologia, eles atendem a terceira regional completa aqui, que seria 23 municípios, né? Algumas outras altas complexidades, como cardiologia, a gente chama aqui, pega a micro-região, Rio Grande, São José do Norte, Santa Vitória, Chuí, assim como vascular, cirurgia geral, oncologia, é um hospital regional.
Pergunta que está entrando aqui, quais as demandas mais utilizadas ultimamente nos hospitais? São cardiológicos, oncológicos? E eu queria complementar também essa pergunta sobre saúde mental, também aumentou a demanda da parte psiquiátrica?
Tem que dizer assim, epidemiologicamente, nesse momento, qual é que está chegando mais, eu não teria esse dado especificamente, né? Eu vou pegar da minha área, eu sou cirurgião cardíaco, né? E dentro do hospital, os pacientes que estão chegando para nós via porta de emergência, né? Não via ambulatório, ele é num número ou numa quantidade muito maior do que ela estava sendo na pré-pandemia, né? Então, os pacientes, eles chegam, vamos dizer assim, aqui a gente faz uma cirurgia de coração por dia, de alta complexidade. Diferente, por exemplo, do Instituto de Cardiologia, que faz bem mais que isso, né? Mas a fila dentro do hospital de pacientes que não podem dar alta, porque eles precisam resolver o seu problema durante a internação, ela é maior do que antes da pandemia, né? E isso acarreta em permanência maior do paciente e acaba, de certa maneira, trancando o hospital, né? Em relação aos atendimentos psiquiátricos, nós aqui, a gente está passando por um momento de uma reestruturação hospitalar, existe um estudo aqui que está tentando ser viabilizado, que o hospital psiquiátrico dentro do hospital da Santa Casa venha para dentro do hospital geral, né, seja feito leitos de saúde mental, E agora há pouco eu ainda estava conferindo qual é a lotação nesse momento dos leitos que o hospital psiquiátrico disponibiliza no momento, que é em torno de 45, por aí todos estão ocupados, né?
Lembrando que esse programa tem oferecimento do Simers. Os médicos estão com a gente nos momentos mais importantes das nossas vidas, desde a primeira batida dos nossos corações. Por isso, respeito ao ato médico e defesa à condição de trabalho e contrato desses profissionais. É responsabilidade dos gestores e consideração de todos nós. Valorize os médicos, valorize a vida. Simers, defender os médicos é defender a saúde. Mais uma pergunta que entrou aqui de quem está nos ouvindo, da Ângela. A pandemia, de que forma modificou os transportes de pacientes para o hospital de referência?
Na verdade, até os hospitais da capital, né, os hospitais de referência, que no caso para nós seria, das nossas referências seriam transferir para os hospitais de capital, parou praticamente, né, essas transferências. Nós ficamos com os pacientes aqui represados e essas cirurgias mais complexas que se busca hospitais de referência, elas diminuíram grandemente, né? Os hospitais ficaram muito voltados para a questão da pandemia. Então, acho que isso, sim, vai vir à tona desse momento em diante, né? Desse momento em diante que esses fluxos de busca de hospitais de referência devem crescer grandemente, né? Essa é uma preocupação não só para nós que recebemos pacientes das referências que são para nós, como de nós que temos que buscar referências na capital.
Eu queria que o senhor desse um panorama também de como está a região sul, essa região portuária, em termos gerais, assim, da população, porque mudou também bastante a questão do emprego e da... Foi uma região que deu uma encolhida, né?
Sim.
Em termos econômicos.
Sim. Aqui, acredito que até 2016, 2017, vinha em ascensão, né, as atividades no Porto de Rio Grande, construções de plataformas e tal, e depois isso teve uma redução enorme, né, e o reflexo isso na saúde foi de que a saúde suplementar, que são os convênios, que caíram quase que pela metade em alguns convênios, né. Então, houve uma crise portuária, especificamente aqui na cidade de Rio Grande, e que refletiu também na saúde, de maneira geral, né? Agora, eu não sei te dizer exatamente a que ponto que anda isso na economia aqui da região, né? Mas a gente começa a ouvir sobre movimentos aí de retomada do setor portuário e torce muito por isso, porque melhorando a economia local, certamente afomenta também, vamos dizer assim, a área da saúde.
Uhum. A Clarice Ledur, daí não é bem da sua região, não sei se o senhor vai ter condições de responder, mas ela pergunta, e o litoral norte, como está o atendimento?
Eu acredito que as regiões, elas, dentro do que a gente acompanha, né, e tem colegas de maneira geral, eu acredito que mais ou menos as regiões se equiparam, né? Tem alguns locais, como por exemplo na Serra, região de Caxias, Bento Gonçalves, onde a gente sabe que tem hospitais fortes, né? Talvez esteja em um equilíbrio melhor, né? Mas, assim, num panorama geral, eu acredito que se assemelham muito às condições litoral norte, litoral sul e fronteira, principalmente. Eu acho que são semelhantes.
Bom, aproveitando que o senhor é cirurgião cardiovascular, eu gostaria de perguntar, fazer uma pergunta mais específica sobre essa área. O que o senhor costuma recomendar e dizer para os seus pacientes? Como cuidar bem do coração?
Além de quem já é um cardiopata ou tem algum tipo de patologia relacionada à questão do coração, né? De usar suas medicações, principalmente de cuidar muito dos seus hábitos, né? Porque parte do que agrava os problemas cardiológicos ou traz em eles à tona estão nos hábitos, né? Que são os chamados fatores de risco cardiológicos, né? Tem dois deles que não tem jeito, que é quem tem uma hereditariedade para doença cardiológica, tem um fator de risco, e a idade, né? Passa-se os anos e a gente vai envelhecendo, mas o tabagista não deve fumar, o diabético não deve, tem que cuidar muito da alimentação com a questão das doçuras, ou a pessoa que tem dislipidemia ter hábitos saudáveis na alimentação, na questão de gorduras. Um outro fator de risco é o estresse, né? Então as pessoas procurarem ter uma vida tranquila, o sedentarismo, combater, fazer atividade física, a obesidade, o controle da hipertensão, né? Então nem tudo é remédio. Acho que o remédio está aí para a gente se tratar, mas o que eu costumo tocar muito com os meus pacientes, que eles tenham um olhar todo especial para os hábitos, que é a forma de tu ser saudável de maneira original, né?
Uhum. O Armando Duarte manda um comentário. A Santa Casa tem conseguido atender a demanda do momento, apesar das restrições dos complexos rio-grandinos. Cláudio Duarte da Silva pergunta, projetos referentes a UTIs, vai ter aumento de leitos?
Isso é uma questão bem complexa, me parece, nesse momento, né? Porque nós, dentro do Complexo Santa Casa, a gente acabou criando 20 leitos de UTIs COVID, né? Então, nós tínhamos e temos ainda ativas essas UTIs, elas já trabalham assim com capacidade com menos de 50%, né? E nós já tínhamos dificuldade de tratar os nossos pacientes por falta de leitos de UTI pré-pandemia, né? Nos parece assim que a desativação dessas UTIs não serem aproveitadas para o público não COVID, né, vai ser um problema difícil, né, pelo menos para a nossa região, para o nosso complexo aqui. Existem momentos em que a gente trabalha em rede, né, na região sul, então fica aquela busca de leitos de UTI, de pacientes que estão em emergência necessitando, né. Acho que esse é um outro ponto que cabe aos governos olhar com cuidado, né, para que a gente não tenha, na sequência aí do controle da pandemia, diminuição de leitos de uma coisa que já faltava antes, né? E principalmente nesse momento onde não vai ter pacientes, graças a Deus, assim, está diminuindo bastante a quantidade de pacientes que necessitem de UTI por questão da COVID, mas ao mesmo tempo vem um crescimento daquela demanda reprimida, né? Então, uhum, é fundamental manter uma política de manutenção da saúde, de que a pandemia trouxe um alerta para que a gente fique atento, né? E ela expôs para todo mundo, na minha opinião, muitas coisas que já aconteciam na saúde, né? É que com a pandemia em evidência, veio à tona muita dificuldade do hospital, mas muitas coisas do que aconteceram durante a pandemia a gente já tinha antes.
Uhum. A Clarice Ledur pergunta se houve falar que surgirão especialidades para tratar as sequelas da Covid. Isso procede? A classe médica está se organizando nesse sentido?
Hoje, já existe assim, a organização, vamos falar, dos ambulatórios, né, principalmente na rede pública, dos ambulatórios para pacientes pós-Covid, né, porque uma parcela muito grande desses pacientes acabaram tendo sequelas, precisando de acompanhamento e aqui na cidade de Rio Grande, especificamente, a gente já tem no hospital, nosso vizinho aqui tem o hospital universitário, né, ligado à Universidade de Rio Grande, já existem os ambulatórios de acompanhamento de pós-Covid, né. Especificamente na rede privada, isso é uma experiência até pessoal, a gente recebe muitos pacientes que ficaram com algum, tiveram durante as suas patologias, durante o Covid, reflexos em suas doenças, né, cardiológicas, neurológicas, pulmonares, em quem já tinha algum grau de doença pulmonar crônica e aí aumentou, ficou mais grave, né? Então a gente recebe sim esses pacientes com essas sequelas e os hospitais, eles se preparam para ter esses ambulatórios.
Uhum. A Ângela pergunta, o Hospital Santa Casa de Rio Grande consegue atender a demanda oncológica para tratamentos, cirurgias, tratamentos quimioterápicos ou depende de Porto Alegre?
Ele depende de Porto Alegre. Principalmente na questão da leucemia. Aí existe uma opinião própria também, né? A leucemia, ela exige que os hospitais tenham um banco de sangue forte, tenham laboratórios muito completos, exige que se tenha centros de tratamento muito aprimorados, né? Então, mesmo que conste em contratos junto ao Sistema Único de Saúde, no interior do estado, e aí eu coloco a Santa Casa de Rio Grande como tendo nesses contratos, a dificuldade para uma população que não são casos mais esporádicos, vamos dizer assim, que ele consiga manter necessidades tão específicas dessas doenças. Então, nem tudo a gente consegue tratar aqui, né? Mas a gente tem um serviço de oncologia forte, né? Tanto do ponto de vista de quimioterapia, a gente tem radioterapia, cirurgia oncológica. Nós temos um plano de o nosso hospital está passando por uma reestruturação administrativa e assistencial. E um dos pontos em que se pensa em fazer investimentos e ter um olhar com muito cuidado é a oncologia. A gente quer transformar, nós temos um local que é o Hospital de Cardiologia e Oncologia, e a gente pretende fazer com que ele abranja essa especialidade em si de maneira muito ampla.
Tá bem, gostaria de agradecer ao Dr. Evandro Oss pela participação, pela disponibilidade. Esse programa tem o patrocínio do CIMER, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Defender os médicos é defender a saúde. O programa Pré-Saúde, ele é transmitido ao vivo pelos canais da Rádio Press, no Facebook e no YouTube. O programa também fica gravado e posteriormente pode ser escutado no Spotify. Para finalizar, eu gostaria que o doutor Evandro deixasse um recado final.
O recado é continuar nos cuidando, né? Ainda não acabou a pandemia, né? A gente fica com um radar sobre isso, né? Tanto é que a gente mantém nossas estruturas com muito cuidado, né? Deixar aí para os gestores maiores da saúde, né? Pensar como nós trabalhar para o futuro, né? O governo do estado ele já tem assim planos, estratégias e tentar com que se faça o melhor pela saúde em todos os setores, né? Que todos se deem as mãos para abraçar o hospital. Acho que o momento que nós vivemos e vivemos com mais gravidade meses atrás, agora nos deixou um alerta, né, da necessidade que se tem de ter um olhar muito especial para algumas coisas, né, e a saúde, ela está lá no topo de tudo isso aí. Um abraço e obrigado aí.